Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando por aqui o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, né? E já vamos começar chamando o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, né? O nosso boa noite, as nossas aí, e o nosso alô, Esporte Clube. Alô, Esporte Clube aí de hoje especial é com Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. No Alô Social de hoje, a gente registra, né, a figura do professor Cleto José Sauer. Né? Ele é gaúcho, já estabelecido há muitos anos no sul da Bahia, se aposentou e hoje reside em Olivença. Então, hoje a gente está abraçando o professor de Educação Física, Cleto José Sauer, curtindo o Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, 6:09. A seleção brasileira venceu o Japão no amistoso disputado em Tóquio, né? A seleção brasileira venceu aí o segundo jogo amistoso do continente asiático nesta data FIFA, na manhã desta segunda-feira, 6. O time canarinho bateu o Japão por 1-0 no Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa. O único gol da partida foi marcado aí por Neymar, cobrando pênalti, Zé Maria, aos 31 minutos da etapa inicial, Zé.
É verdade, a seleção brasileira realizou nesta manhã mais uma partida amistosa, né? Aproveitando essa data FIFA, né? O Tite escalou o Brasil com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Guilherme Arana. O meio-campo com Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar e Vinícius Júnior, né? Resultado, uma equipe com a formação aí num 4-3-3, e apresentando, né, desde o início do jogo, aquele quarteto muito aguardado, né, do nosso futebol, né, com Rafinha, Lucas Paquetá, Neymar Júnior e Vinícius Júnior. Apesar da incoerência da seleção, que faz amistosos, né, contra equipes asiáticos, quando terá pela frente no seu grupo no Mundial do Catar, no final do ano, três equipes, né, equipes do futebol europeus, né, e equipe do futebol africano. Mas valeu, deu para a gente observar. O que falar desse jogo, né, dessa vitória da seleção brasileira diante do Japão? Um primeiro tempo de 0-0. Um Brasil com muito mais posse de bola, né? Um Japão que evoluiu na marcação, reduziu o espaço, né? E principalmente matando, né, a maioria das jogadas com uma sequência de faltas, né, que a seleção japonesa realizou no jogo de hoje. Né? Então, eu diria que valeu pelo comportamento da seleção do Brasil, vencemos mais um jogo. Aliás, com menos de um minuto, o Paquetá já tinha colocado uma bola na trave, né? Com 10 minutos, Fred chutou por cima, perdendo uma outra situação de gol ainda no primeiro tempo. Num primeiro tempo, no início de jogo, o Neymar muito recuado, muito delegado, né? Prendendo a bola, um início sem brilho, né? Um início ruim, coincidindo com a fase ruim do atacante no futebol francês. Mas, aos poucos, o Neymar foi modificando a sua movimentação no campo de jogo. Avançou mais, passou a criar as principais jogadas, né? Sofreu uma série de faltas e acabou se transformando no duelo de hoje na principal, né, expressão do time brasileiro. Fez no conjunto geral, apesar de um início dos primeiros 15 minutos, foram 15 minutos muito diferentes, né? Mas enfim, a seleção brasileira, quando joga com esse quarteto, né, as alternativas vão surgindo. Ainda no primeiro tempo, Rafinha assustou aos 38 minutos com uma bola parada. Aos 41, o Neymar cruzou, né, e finalizou para uma defesa importante do goleiro Ronda, né, foram os lances da primeira etapa. No segundo tempo, apesar das chuvas, né, uma drenagem excelente, né, no campo lá Nacional de Tóquio. Parabéns aí para o gramado do duelo de hoje. Aos 7, Neymar finalizou sem direção. Ainda no segundo tempo, aos 18 minutos, Neymar tentou, né, e a zaga tirou com perfeição. Aos 19, o Martinelli perdeu uma boa oportunidade, né? Aos 25, aí o Tite tirou o Fred, né? Resultado, com a saída do Fred, o Brasil passou a atuar com apenas um volante, o Casemiro. Aí mudou a concepção de jogo no Brasil, que iniciou a competição num 4-3-3 e depois, com essa alteração, quando ele tirou o Fred, aí passamos a ter um Brasil jogando mais no 4-1-4-1. E aos 29 surgiu, né, o pênalti em cima do Pombo, que o Neymar cobrou muito bem, né, e venceu. Quer dizer, no conjunto geral, né, um time brasileiro que fez 6 mudanças no campo de jogo, né, mesmo número de substituições da seleção japonesa, o Brasil finalizou 19 vezes no duelo de hoje, né? O Japão apenas 5 vezes, né? E o Tite, mesmo mudando, né, mais da metade, né, de um time com 6 mudanças, tirou logo no início, ele tirou o Daniel Alves, o lateral, colocando o Thiago Silva. Aí foi naquela mudança de comportamento tático do time, né, que aí passou a jogar com 3 zagueiros, né, com Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Né? Depois ele mudou, tirou o Casemiro também, colocando o Fabinho, né? Tirou o Fred para a entrada do Richarlison, que acabou aí surgindo, né, o lance da penalidade, né? Trocou também o Lucas Paquetá pelo Bruno Guimarães e tirou o Vinícius Júnior, né, para a entrada do Gabriel Martinelli. Nada a comentar dessas modificações. O que causa espanto, né, é que ele fez 6 mudanças. E quando a gente esperava, né, que o Danilo, que tem sido, né, o melhor jogador atuando no futebol brasileiro, né, o volante ousado do time do Palmeiras, mas ele não deu nenhuma oportunidade para... colocou até o Fabinho, né, que é o segundo ali na sequência, o substituto do Casemiro, mas não deu a oportunidade para Danilo, né? Vamos ter que ficar aguardando, esperando aí a Danilo. Eu não acredito nem que o Danilo esteja, né, nessa relação do time do técnico Tite para o Mundial do Catar. Bom, agora em setembro, né, nas datas de 22 de setembro, teremos o jogo com a Argentina, aquele jogo que está se devendo pela competição das eliminatórias sul-americanas, muito embora Brasil e Argentina já estejam na Copa. E teremos também no dia 27, numa terça-feira. É uma outra data FIFA que a gente ainda não sabe, meu querido Tony Café, qual vai ser o adversário que o Brasil vai utilizar nesta data FIFA, né, em setembro. 63.686 torcedores, né, no Estádio Nacional de Tóquio, né? Um público excepcional, né? Em setembro serão os 2 últimos amistosos dessas datas FIFA, porque esse jogo com a seleção da Argentina também é um jogo com cara de amistoso, né, de partida amistosa. Em outubro teremos aí a convocação, aí a gente vai conhecer efetivamente quem será o elenco brasileiro convocado para esse campeonato mundial. Em novembro, que teremos o início da Copa do Mundo do Catar. E é isso que a gente vai ficar aguardando, né? Setembro chegar para o prosseguimento desses jogos, né? Desses treinamentos da seleção brasileira, porque em dezembro já tem uma Copa do Mundo. De uma maneira geral, o Brasil com muito mais posse de bola, né? O Brasil com muito mais movimentação, né? E a gente percebeu também que a seleção japonesa evoluiu, sobretudo na marcação, né? Um time que marca e aprendeu também a bater, né? Muitas faltas aconteceram nesses jogos, nesse duelo de Tóquio, né? Com o Japão se apresentando, pelo menos com um comportamento, né? Muito diferente, né? Com uma postura diferente no campo de jogo. Alisson não teve muito trabalho, né? Daniel, depois o Thiago, Marquinhos, Éder Militão, Guilherme Arana, entendeu? Esperava mais do Guilherme Arana, né? Nesse sistema defensivo aí, o Marquinhos apresentando, entendeu? Se comportando muito bem, né? No sistema defensivo. O meio-campo com Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, né? O Lucas se movimentou muito, né? É um ataque também com Rafinha, né? Pelo lado direito do campo, criou situações muito interessantes. O Vinícius Júnior ficou nos devendo uma exibição um pouco melhor. E Neymar Júnior, sem dúvida nenhuma, né? Apesar do início equivocado, mas acabou sendo o grande nome do duelo de hoje. O grande nome com grande atuação nessa grande vitória da seleção do Brasil nesse amistoso com o Japão no Estádio Nacional de Tóquio, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6:19.
Gabriela Esportiva.
É isso aí, Zé Maria. A novidade é que o técnico do Vasco, né, o Zé Ricardo, deixou o Vasco, né, pediu demissão. O Zé Ricardo vai para o Japão, vai treinar o time japonês, o Shimizu S-Pulse, né, do Japão. Aí, boa sorte para o Zé Ricardo. Falando de Copa do Mundo, o país de Gales venceu a Ucrânia e se garantiu aí na Copa após 64 anos, Zé Maria. Liga das Nações, Croácia e França empatam e segue sem vencer na Liga das Nações. Agora vamos falar de Baianinho, né? Campeonato Baiano da Série B. 6:20, Zé, com você.
O Campeonato Baiano, né, da segunda divisão, teve prosseguimento, né, no dia de ontem. 6 partidas foram realizadas em mais uma rodada do Baianinho 2022. E o Juazeiro venceu o Flamengo jogando no Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro. Em Jequié, no Valdomiro Borges, né, o time do Jequié também venceu. Venceu o time de Jacobina pelo placar de 2-1. O Grapiúna decepcionou, né? Esperávamos uma recuperação do time tabunense. O Grapiúna jogando no seu mando de campo, que é em Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior, perdeu, deu sobrevida ao Fluminense de Feira. O Fluminense venceu ontem a sua primeira partida nesse Baianinho 2022 por 1-0. O Botafogo, jogando em Pituaçu, decepcionou, né? É um Botafogo com um comportamento muito ruim na competição deste ano, e perdeu para o Jacobinense, o novo time, né, do futebol da Bahia, pelo placar de 3-0. Feirense recebeu Itabuna no seu mando de campo em Santo Antônio de Jesus. E o Itabuna conseguiu uma importante vitória, né? Venceu o Feirense por 1-0. Deu muita sorte nesse jogo, é verdade, porque o time do Feirense perdeu uma penalidade, né, aos 50 minutos, nos acréscimos, né, desse duelo lá no estádio em Santo Antônio de Jesus. E finalmente o Galícia decepcionou. Quando se esperava um Galícia jogando para vencer o jogo, o Galícia jogando em casa no estádio de Pituaçu, empatou com o time do Canaã em 0-0, né? Aliás, foi o único empate registrado nesta rodada do Baianinho 2022. Bom, após os jogos de ontem, liderança absoluta, né, do time do Juazeiro. Juazeiro em primeiro com 10 pontos. 4 jogos, né, 3 vitórias e 1 empate. É uma campanha de muita boa qualidade o time do Juazeiro. O Jacobinense, né, o Jacobinense vem em segundo, né, com 9 pontos, 1 ponto a menos do que o time do Juazeiro. Jacobinense que fez 4 jogos, venceu 3 e perdeu 1, portanto é o segundo na classificação final desse campeonato baiano da segunda divisão. Galícia é o terceiro, apesar do empate ter sido um resultado muito ruim, né, o time galiciano se manteve ali na terceira posição, tem 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates, quer dizer, é um Galícia também que ainda não conheceu derrota. Aliás, nem Juazeiro, né, nem Galícia e nem Itabuna ainda conheceram derrota nesse Baianinho 2022. O Itabuna, com a vitória de 1 a 0 ontem, continuou na quarta posição. Itabuna é o quarto colocado com 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates em 4 jogos realizados. O Jequié finalmente se recuperou, o Jequié cresceu na competição. Jequié já é o quinto colocado, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Portanto, apenas um ponto, né, separa do Jequié para o Itabuna, o que dá uma emoção ainda maior a esse Baianinho 2022. Fluminense também cresceu, né, na tabela, agora é o sexto com 5 pontos, passou a ter uma esperança melhor. O Fluminense que fez 4 jogos, empatou 2 jogos, né, venceu ontem pela primeira vez e já tinha uma derrota na competição. Então o Fluminense agora é o sexto com 5 pontos. Jacobina é o sétimo, também tem 4 pontos, né, fruto de uma vitória e 2 empates, mas já perdeu um duelo também nesta competição. O Flamengo de Guanambi, na 8ª posição com 4 pontos, também fruto de uma vitória e um empate, e tem uma derrota também. O Canaã na 9ª posição com 3 pontos, né, 3 empates e uma derrota. O Grapiúna agora é o 10º, né, colocado nesse campeonato da Série B. 3 pontos conquistados, fruto de 3 vitórias, e ontem o Grapiúna conheceu a sua primeira derrota no Baianinho 2022. Botafogo e Ferense são as duas piores equipes. O Botafogo tem apenas 2 pontos, fruto de 2 empates, mas tem. Já carrega 2 derrotas na sua caminhada na competição. E o Feirense é a pior equipe da Série B do futebol da Bahia. Fez 4 jogos, foram 4 derrotas, está ali na última posição, não conquistou ponto nenhum. Tem 0 ponto disputando a segunda divisão do futebol profissional da Bahia. A quinta rodada terá prosseguimento no próximo final de semana, Café. A gente lembra, né, que esta é uma tabela só de ida, só jogos de ida, que terão 11 rodadas. Portanto, no domingo que vem já teremos a realização da rodada de número 5. Já estamos caminhando aí praticamente para metade da competição, né? Domingo, Flamengo e Jacobina é o duelo que vai acontecer no estádio 2 de julho em Guanambi. Teremos também no domingo Jacobinense enfrentando o Grapiúna no estádio José Rocha, lá em Jacobina. O Fluminense de Feira volta a jogar no Joia da Princesa, enfrentando o Galícia, né? Uma expectativa grande, porque agora é um Fluminense querendo ser inserido ali dentre os 4 melhores, porque a gente lembra, só 4 vão avançar para as semifinais do Baianinho. Teremos também no domingo o Botafogo enfrentando o Jequié, no estádio de Pituaçu. O Itabuna enfrenta o líder Juazeiro, jogando no estádio de Cruz das Almas, no estádio Barbosão. E finalmente, às 18 horas de domingo, Canaã enfrenta o time do Ferense. Então, essa é a sequência desse campeonato baiano, que apresenta, né, equipes, né, com uma certa evolução, porque Juazeiro, depois de muitos anos, né, está fazendo uma campanha aí de encher os olhos, né, liderando esse campeonato baiano da Série B, entendeu? Não largou a primeira posição, já fez 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, né? Ainda não conheceu derrota nesse Baianinho, faz uma campanha, o time de Juazeiro, é uma campanha muito interessante, né? Juazeiro, Jacobinense, o próprio Galícia e o Itabuna, que vem se mantendo também entre os 4 primeiros. Então, são as 4 melhores equipes que poderão aí pontuar, né? E quem sabe brigar pelas semifinais do Campeonato Baiano da 2ª Divisão, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h28.
Gabriela Esportiva.
6h28 da Gabriela FM, Zé Maria, o Cruzeiro embala e segue passos aí de times super campeões, hein? O Cruzeiro está implacável nesse início de Série B, venceu a 7ª consecutiva, né, na competição, ao superar aí o Operário por 2-1 na última sexta-feira diante do CRB. Quarta-feira no Mineirão, tentará alcançar aí uma sequência que só conseguiu aí 2 vezes em quase 20 anos de brasileiro aí por pontos corridos. Em times históricos, né, comandados por Vanderlei Luxemburgo e Marcelo Oliveira. Você conhece, né, Zé Maria? Você conhece bem.
A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ela foi muito especial, principalmente aqui para os baianos, Tony Café, porque o jogo de maior emoção aconteceu no sábado, né? Do Sport Clube Bahia. O Bahia perdia o jogo para o Criciúma pelo placar de 1-0, ainda no primeiro tempo, atuando com um jogador a menos, né? Que havia sido expulso. E no segundo tempo, com as mudanças do técnico Guto Ferreira, cresceu o futebol do time do Bahia. O Bahia passou a jogar com mais raça, com mais amor, né? Acompanhou de fato o grande público que lotava o estádio da Fonte Nova, né? E, de repente, foi um Bahia muito forte no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, né? Então, foi uma partida marcada, sobretudo, pela emoção e pela superação do time tricolor. Ainda no sábado, tivemos o Brusque em casa, perdendo para o Náutico por 2-1. O Novo Horizontino empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0. O Tombense venceu o Ituano por 2-1. E o Bahia venceu espetacularmente, né, de virada, o time do Criciúma por 2-1, no jogo mais emocionante do final de semana da Série B. O Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão prossegue esta noite, daqui a pouquinho tem futebol. Às 8 da noite teremos Guarani e Operário e nesta terça-feira, né, vamos ter a maioria dos jogos. Né, serão exatamente 7 jogos, né? 7 jogos na partir da terça-feira das 19 horas com o Náutico fazendo o duelo diante do Vasco da Gama, recebendo o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que ontem foi surpreendido, né, com a saída do José Ricardo, do treinador que deixou o comando técnico do Vasco e fez a opção de trabalhar no futebol japonês. Então vamos ficar nessa expectativa, como vai se comportar o time do Vasco agora sem a presença do seu treinador. Vila Nova amanhã também enfrenta o Brusque no horário das 19 horas e o Londrina recebe o time do Tombense. Às 20h30 teremos Criciúma e Sampaio Correia. Ituano fazendo duelo contra a Ponte Preta. E às 21h30, mais 2 jogos na noite desta terça-feira. O CSA recebe a Chapecoense e o Grêmio, né, enfrenta a equipe paulista do Novo Horizontino. Na quarta-feira, 2 jogos para fechar essa 11ª rodada. Teremos Cruzeiro, o líder da competição, recebendo o CRB, né? Com grande expectativa aí de grande público do Mineirão e certamente também uma arena Fonte Nova muito lotada, muito cheia, né, para esse jogo do Bahia diante do Sport do Recife, jogo da quarta também das 21h30. Após os jogos da 10ª rodada, né, o Cruzeiro se distanciou na liderança da competição, é o primeiro com 25 pontos, né, o Bahia é o segundo, agora voltou a ser vice-líder, é o segundo com 19. Diferença aí do Bahia para o Cruzeiro são 6 pontos. O Sport do Recife se mantém na 3ª posição com 18, mesma pontuação do Vasco da Gama, na 4ª posição também com 18 pontos. Na 5ª posição tem o Grêmio com 14, Novo Novo Horizontino é o sexto também com 14 pontos. Grêmio e Novo Horizontino fazem o duelo, entendeu? Fazem um duelo aí muito interessante na quarta-feira. Todas as duas equipes com 14 pontos, o Grêmio na quinta posição, o Novo Horizontino na sexta posição. O Operário é o sétimo com 12 pontos, Sampaio é o oitavo com 12, Náutico na nona posição com 12 pontos e Tombense ali na décima posição, no meio da tabela, também com 12 pontos. Décima primeira posição do CSA com 12. Londrina é o 12º com 11 pontos, o CRB é o 13º com 11, a Chapecoense na 14ª posição também com 11 pontos. No 15º lugar o Brusque, né, de Santa Catarina, o time de Brusque tem 10 pontos, em 16º Ituano também com 10 pontos, e os quatro que estão ali passeando na zona do rebaixamento, né, da Série B. 17ª posição, Criciúma, que perdeu para o Bahia, no sábado, né, em 17º com 10 pontos, o Vila Nova é o 18º também com 10 pontos, na 19ª posição a Ponte Preta com 9 e o Guarani, né, é o último, é a pior equipe do futebol da Série B, na lanterna aí, na 20ª posição com 9 pontos ganhos. Esse é o retrato de uma Série B que, repito, teve um final de semana com muita emoção, sobretudo para a torcida do Bahia. Foi uma vitória inesquecível de virada com menos um que emocionou muito a torcida tricolor.
Muito bem, Zé. 6h34, abração pro meu amigo Roberto do Vilela, né? Alô, alô. A rapaziada do Ilhéus 2 também ligado aqui, o pessoal do Banco da Vitória, a rapaziada do Salobrinho, né? Forte abraço ao meu amigo Edinaldo aí no Vilelinha de Açúcar. Aquele abraço, a gente volta daqui a pouco. 6h34.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Fortaleza bate o Flamengo, né? Fortaleza aí conquistou a primeira vitória do Campeonato Brasileiro e o resultado positivo veio aí em grande estilo, né? Batendo o Flamengo por 2-1 em pleno Maracanã, Zé, na tarde deste domingo, pela nona rodada. O técnico Vozvoda comemorou aí o triunfo do tricolor do Pice, né? Ele disse o seguinte: o ponto positivo é encontrar a primeira vitória do Brasileirão, né? Eu gosto do funcionamento, de jogar bem, da tática, da estratégia, do emocional, e gosto muito de ganhar, né? Acho que ganhar nesse momento era muito necessário, afirmou o Vozvoda, né? Eu considero que o Fortaleza tem uma boa mentalidade, tem trabalho para conseguir aí essa vitória, né? Tem trabalhado muito para conseguir essa vitória. Técnico, a gente já falou aqui, o técnico Zé Ricardo pediu demissão, aí deixou o Vasco, né, rumo ao futebol japonês. Zé Ricardo aí já não é mais técnico do Vasco da Gama. O clube anunciou que o treinador solicitou aí o desligamento na manhã deste domingo, né, após 25 partidas em 6 meses no comando da equipe, né? Também deixa o clube aí o auxiliar Kleber dos Santos e o preparador físico Eiras, né? O treinador solicitou o desligamento após receber aí uma proposta do Shimizu Expulse do Japão. A diretoria e elenco foram pegos de surpresa aí com a notícia, né? O grupo inclusive treinou na manhã deste domingo aí em preparação para encarar o Náutico aí na terça-feira pela a Série B do Campeonato Brasileiro. Nossa Maria. Vamos falar de Brasileirão Série A, Zé. Vamos lá. 6h47.
A Série A teve movimentação nesse final de semana, né? Um final de semana com muito futebol, né? O América, no sábado, tivemos 5 jogos, né, pela Série A. Às 16h30, o América Mineiro venceu o Cuiabá 2-1. Às 19 horas, o Atlético Paranaense empatou com o Santos 2-2, resultado final. Também às 19 horas de sábado, tivemos o Ceará empatando com o Curitiba em 1-1. E o Avaí, jogando na Ressacada, empatou com o São Paulo também em 1-1. E fechando a noite de sábado, tivemos o Atlético de Goiás perdendo, né, para o Corinthians por 1-0. Esse jogo aí foi um jogo que acabou surpreendendo, resultado muito surpreendente do time do Corinthians, que cresceu, né, na competição, e voltou à liderança do futebol da Série A. No domingo pela manhã, o Juventude venceu o Fluminense 1-0, lá em Caxias, muitas chuvas, né? Campo muito pesado, e o Fluminense sentiu. O Fluminense é um time de toque de bola. Sentiu o gramado pesado, né? E isso acabou fazendo toda a diferença na vitória do time do Juventude. O Flamengo, jogando no Maracanã, voltou a decepcionar, né? Gozado, o Flamengo enfrentava um Fortaleza que poupou jogadores, poupou determinados titulares para o jogo do Maracanã. E ainda assim foi um Fortaleza que cresceu a intensidade, envolveu o time do Flamengo. A realidade é que o time cearense, pela primeira vez, venceu no futebol da Série A, conquistando a sua primeira vitória. E que vitória, né? Vitória expressiva, né? Vencendo o Flamengo por 2-1. Tivemos também, no domingo à tarde, Palmeiras e Atlético, né, jogaram em São Paulo e empataram esse jogo em 0-0. Duas equipes brigando aí pela liderança da Série A. Eu diria que o equilíbrio foi a tônica do duelo entre Palmeiras 0, o Atlético também 0. Né? E nesse jogo, o técnico Abel Ferreira reclamou da arbitragem e falou que se sente perseguido pelos árbitros brasileiros. Né? Foi um Palmeiras que perdeu o Rafael Veiga logo no início da partida, né? Que saiu com uma lesão na coxa, mas foi um Palmeiras que fez um duelo muito interessante, eu diria, com a equipe do Atlético Mineiro, um duelo de gigantes, né? Com muita marcação, mas muita marcação nesse jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Faltou espaço. Tivemos ainda, na noite de domingo, o Bragantino decepcionando, né? Em Bragança Paulista, perdeu para o Internacional por 2-0. E na noite desta segunda-feira, Tony, teremos, né, o fechamento, né, dessa nona rodada do futebol da Série A. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem Botafogo e Goiás, né, fazendo o duelo no estádio do Engenhão para fechar essa nona rodada do futebol brasileiro da Série A. A décima rodada já continua amanhã. Amanhã já teremos futebol às 21h30, na noite desta terça-feira. O Cuiabá enfrentando o líder Corinthians. Estamos falando aí do líder Corinthians, o líder do Campeonato Brasileiro. Corinthians, que tem 18 pontos e voltou à liderança desta competição. Na quarta-feira teremos às 19 horas América e Ceará. Também no mesmo horário, Juventude e Atlético. Às 20h30, Atlético de Goiás e Avaí, mesmo horário de Bragantino e Flamengo. Olha aí o Flamengo agora enfrentando o time do Bragantino em São Paulo. E teremos também às 21h30, Fluminense e Atlético Mineiro, Santos e Internacional. Na quinta-feira teremos aí mais três partidas para o fechamento dessa décima rodada do futebol da Série A. 19 horas de quinta, Palmeiras e Botafogo. 20 horas de quinta-feira teremos Coritiba e São Paulo. E no mesmo horário, Fortaleza enfrentando o time do Goiás. Bom, a liderança de novo volta para as mãos do Corinthians. O Corinthians em primeiro tem 18 pontos. Palmeiras em segundo com 16. Atlético Mineiro na terceira posição também com 16 pontos. O Coritiba é o quarto colocado com 14 pontos, né? O América agora na quinta posição com 14 pontos. O São Paulo na sexta posição também com 14. O Inter chegou à sétima posição com os mesmos 14 pontos. O Atlético Paranaense é o oitavo com 13 pontos. O Santos está ali na nona posição com 12 pontos conquistados. O Botafogo é o décimo. Se vencer esta noite, né, pode buscar aí, pode superar o Coritiba e voltar ao G4 do futebol da Série A. Botafogo, portanto, com 12 pontos daqui a pouquinho, enfrentando, jogando para fechar essa nona rodada do futebol da Série A, Botafogo e Goiás. Quer dizer, o Botafogo tem tudo para voltar ao G4 esta noite, se vencer o jogo do Engenhão. O Flamengo é o 11º também com 12 pontos. O Fluminense é o 12º com 11. O Avaí é o 13º com 11. Bragantino na 14ª posição com 10 pontos. Mesma pontuação do Ceará, que ocupa a 15ª posição. Em 16º, Juventude com 10. E os quatro últimos, né, que estão ali na zona do rebaixamento, na 17ª posição, Goiás com 9, adversário do Botafogo esta noite. Se o Goiás vencer o Botafogo, o Juventude será inserido entre os quatro últimos colocados. 18ª posição, Cuiabá com 8. O Atlético de Goiás é o 19º com 7. E o Fortaleza é o 20º agora com 5 pontos ganhos depois da vitória gigantesca, né, do Fortaleza. O Fortaleza tirou leite de pedra, porque mesmo com a equipe poupando seus principais jogadores, envolveu e construiu uma vitória muito interessante ontem no Maracanã, criando uma situação muito ruim aí do técnico Paulo Souza à frente do comando técnico do time do Flamengo.
Muito bem, Zé Maria, 6h54, a gente manda um abraço aí para Biat Husser, curtindo a gente aí, ouvindo o Gabriela Esportiva. Zé, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, ninguém esperava a saída do Zé Ricardo, voltando a falar do Vasco da Gama aqui neste momento, né? Nem a diretoria... Fala aí, grandão, o Tiagão chegou por aqui. Nem a diretoria, nem jogadores, nem o técnico, mas o treinador tinha uma perspectiva preocupante aí na cabeça, né? Que era justamente ele não deixaria o time de São Januário agora. Nada poderia mantê-lo no cargo, Zé Maria. Após aí a 777 Partners finalizasse aí a compra da Sociedade Anônima e assumisse o controle do Vasco, né? Ninguém garantia lá o Zé Ricardo no comando da equipe vascaína, Zé Maria.
A notícia da saída do técnico Zé Ricardo surpreendeu a torcida do Vasco da Gama, né? A grande torcida do Vasco foi anunciada no domingo, né? A gente sabe que Zé Ricardo não era nenhuma unanimidade, né, dirigindo o Vasco da Gama, né, e estava longe ainda do Vasco apresentar, né, um padrão mais organizado, um padrão de jogo, né, que agradasse a grande torcida do Gigante da Colina. Mas não deixou de ser uma surpresa no domingo de manhã, quando o Vasco noticiou nas redes sociais, né, que José Ricardo tinha deixado o comando técnico do Vasco. O treinador fez uma opção de trabalhar no futebol japonês e imediatamente, Tony Café, nas redes sociais, né, cresceram a intensidade, né, da torcida vascaína. A opção da grande torcida do Vasco era a contratação de Renato Gaúcho, né? Resta saber, né, se o Gaúcho aceitaria treinar um time da Série B ou se o Vasco, né, teria caixa para pagar o alto salário dele, o salário de técnico de Renato Gaúcho, que é um salário relativamente muito alto, fora da realidade dos patrões do Vasco da Gama disputando futebol no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Dentro da realidade financeira do time da Colina, surgem possibilidades, né, da contratação do Alberto Valentim, do Anderson Moreira. São nomes que estão sendo cotados e são nomes, né, de profissionais que atendem a realidade do Vasco, essa realidade de pouco dinheiro, né, de pouco caixa, disputando um Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Vamos aguardar aí a definição, mas sinceramente, Renato Gaúcho seria só um sonho mesmo, né? como o torcedor gosta de sonhar, né? O torcedor, ele, a emoção dele não tem limites, né? Seria, mas eu sinceramente não acredito. Primeiro que Renato, né, aceitaria treinar não só o Vasco, mas qualquer equipe disputando um campeonato da Série B. E depois a realidade, a diferença da realidade salarial, né, do salário de Renato Gaúcho, né, que o Vasco não teria como ter caixa, né, para pagar um salário tão alto a um treinador de futebol.
Muito bem, Zé Maria, 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58 da Gabriela FM, vamos falar do time do Vitória, né? O Vitória volta a decepcionar, né, Zé?
O Vitória voltou a decepcionar a sua torcida. E méritos para essa torcida de ontem no Barradão, Tony. Foram mais de 28 mil pagantes, né? 28 mil torcedores, Barradão cheio, né? E nova decepção do time do Vitória. O Vitória perdeu para o Volta Redonda, 2-1 foi o resultado final, né? E continua ali, né? Na 13ª posição, com apenas 10 pontos, 9 jogos já realizados, quer dizer, é uma pontuação inexpressiva do time do Vitória, que não consegue, né, jogar com qualidade, não consegue ser uma equipe envolvente, né, insinuante desse Campeonato Brasileiro da 3ª divisão. Vitória joga agora no Ceará, diante do Atlético, no próximo sábado às 19 horas, né, e precisa, como nunca, né, de uma vitória, se quiser pensar em chegar à próxima fase, a fase das semifinais, brigando, né, pela volta à Série B, à segunda divisão do nosso futebol. Eu diria que é um Vitória, né, que tem sido uma equipe desarrumada, né? Tem sido uma equipe que não consegue evoluir, não consegue jogar um futebol mais arrumado, né? É um Vitória, né, decepcionando, com um estádio com casa cheia há muito tempo, né? Há 4 anos que o Vitória teve público superior a 28 mil torcedores no Barradão. E ontem, certamente, a torcida rubro-negro, né, saiu decepcionada do estádio, porque novo vexame foi dado nesse Campeonato Brasileiro da 3ª divisão do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria, 7 horas, finalizando por aqui o nosso Gabriela Esportiva de hoje, 7-1.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7-1, finalizando o nosso Gabriela Esportiva desta segunda-feira, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro. Telefone 3634-3222, Ilhéus. E Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta, Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. Zé Maria, pode fazer aí as suas considerações finais, meu amigo. Fica à vontade.
Nas considerações finais de hoje, Tony, eu quero registrar aqui que os clubes baianos atuaram no final de semana no Campeonato Brasileiro da Série D, da 4ª divisão, né? O Atlético de Alagoinhas venceu o CSE por 2-1, jogando no Antônio Carneiro em Alagoinhas. O Asa venceu a Juazeirense por 1-0, resultado que custou a demissão do técnico Quintino Barbosa, o Barbosinha, que não é mais treinador do time da Juazeirense. Tivemos também o Bahia de Feira jogando na Arena Cajueiro e empatando em 2-2, resultado muito ruim com o Real Noroeste. E o Lagarto, jogando em casa, venceu a Jacuipense por 1-0. A colocação nos grupos do campeonato da 4ª divisão nacional sinalizam, né, que são os clubes baianos passam por um momento muito ruim. A Jacuipense, no grupo D, o quarto colocado, entendeu? Com 10 pontos, é a melhor pontuação dentre os quatro clubes da Bahia. A Juazeirense, do mesmo grupo, está na sexta posição com 9 pontos, né? E o Atlético de Alagoinhas, agora no sétimo, com 8 pontos conquistados. Cada grupo são 8 clubes, portanto, o Atlético aí melhorou um pouquinho. É o sétimo agora no grupo D. No grupo F, o Bahia de Feira está na penúltima colocação. É o sétimo colocado ali num grupo de 8. Quer dizer, tem 8 pontos. Então, é um campeonato brasileiro da quarta divisão, sem expressão, né? Com os clubes baianos patinando, né? Não conseguem evoluir e nem produzir, né, um futebol de melhor qualidade. Bom, amanhã a gente volta. Um abraço a todos, né? Fiquem em paz. Muita saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Zé Maria está de volta amanhã. Obrigado pelas suas informações. Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. Um abraço para você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, tá? Forte abraço e boa noite. Daqui a pouquinho tem Top 15, Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.